Tribuna Desportiva. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição da Tribuna Desportiva, consigo às segundas-feiras entre as 21 e as 23 horas. Hoje muitos temas para falar consigo, nomeadamente para ouvir os nossos especialistas, o Marco e o Henrique. Portugal está na final do Mundial dos Sub-17, temos declarações para ouvir daqui a pouco do treinador Bino Maçães, também do capitão Rafael Quintas e do subcapitão Bernardo Lima. Foram declarações proferidas ao Canal 11 da Federação. Temos também José Mourinho, conferência de imprensa de divisão do embate diante do Ajax. A conferência foi há instantes, já temos aqui as declarações fresquinhas do técnico encarnado, tendo em conta esse embate da quinta jornada da fase de Liga. Benfica e Ajax ainda não pontuaram nesta Liga dos Campeões. Vamos saber o que é que pensa disso mesmo José Mourinho. Depois falaremos de rugby ainda nesta primeira hora, por disponibilidade do técnico nacional Simon Mannix. Vai falar-nos e sobretudo fazer um balanço dos três jogos de Portugal nesta janela de outono da World Rugby. Vamos também abordar o título no Championship Sub-20, Portugal bicampeão europeu. Daremos destaque à Taça de Portugal com os dois tombas gigantes na nossa companhia. O treinador do Caldas, José Vala, vai estar connosco por volta das 22 horas e 15 minutos, sensivelmente. Teremos também um dos capitães do FAF, o homem que marcou os dois golos, o verdadeiro herói do embate diante do Arouca, o João Oliveira, vai estar também na nossa companhia lá para a segunda hora, por volta das 10h30 aqui em Paris, 9h30 em Portugal, para nos falar desse momento diante do Arouca. Depois falaremos ainda, ou teremos ainda as entrevistas, a reportagem realizada pelo Marco e pelo Henrique em torno do jogo Paris FC Benfica. Aconteceu na passada semana. O Benfica perdeu, como se sabe, com Paris FC 2-0. Lúcia Alves, Diana Gomes e Rafaela Mendonça são as meninas que falaram. Lúcia Alves e Diana Gomes do Benfica, Rafaela Mendonça do Paris FC. Vamos então saudar toda a gente, desejando para já a todos que estão na nossa companhia a continuação de uma ótima noite. Já sabe que pode mandar também mensagens, se tiveram algumas perguntas, algum tipo de perguntas, podem fazê-lo pelo WhatsApp através do 06-62-10-98-60. Para já, saudar. Olá, Armin, tudo bem?
Olá, Manuel, boa noite a todos.
Está tudo bem contigo? Tudo bem. Já foi boa. O Henrique não te chateou muito, suponho.
Não, ele estava ao telefone, estava
distraído. Muito bem. Olá, Marco, como é que estás tu?
Boa noite, tudo bem? Visto que o Neves venceu neste fim de semana por 4-0 na deslocação ao Anais FC. O clube do Neves está no segundo lugar com 22 pontos a 5 do Távora. Vai ser um bocadinho complicado, mas é preciso ir a apanhar esse clube. Tem 34 jornadas, estamos na segunda divisão distrital, tem 34 jornadas. Não é como em França, que a partir da quinta divisão, quarta, quinta divisão, só tem para aí 12 clubes.
É, tem 12 clubes, não é? O Nacional ou não? Nacional 2.
Tem 16.
16, ok, pronto. Bom. Tem mais 4.
Boa noite a todos. Olá, e a
está
todas.
Tudo bem contigo?
Sim, está tudo, e deixa-me só dizer Reggae Night.
Right. É, exatamente, o nosso Jimmy Cliff deixou-nos, não é? Quem é que não dançou o Reggae Nights? O Armin, se calhar, não dançou.
Não, porque eu não sei dançar, mas eu ouvi muitas músicas.
Para
que
esse night.
Exato.
E por acaso eram umas músicas que...
Já agora músicas. O Lusitanos fez o quê com o Nimo?
Ganharam. Comemos os crocodilos.
Não, comeram foi castanhas.
Também estavam lá as castanhas.
Tens a ver? Sim, qual foi o resultado, diz lá?
2-0. Simplesmente 2-0.
E era um resultado direto.
E era um resultado direto, um confronto direto. Não, eu não sabia o resultado, mas queria que ele dissesse.
Sim. Foi, era o segundo frente ao terceiro e ganhamos, e então passamos
grande
a ser
resultado.
O segundo isolado a um ponto do líder, que é o Rémi Balião.
Também ganhou. Quem ganhou hoje, mas foi nos penaltis, foi a seleção de Portugal, de sub-17, bateu o Brasil por 6-5 depois do 0-0 no final dos 90 minutos. Portugal vai jogar pela primeira vez uma final neste escalão, de sub-17, é verdade. O Brasil tinha afastado a França, Portugal vai agora defrontar a Áustria, é na próxima quinta-feira, a partir das 17 horas. Para já uma pergunta muito objetiva para vocês, quem viu o jogo? Algum de vocês viu o jogo?
Eu vi a segunda parte.
Marco, viste o jogo?
Estava no PSG Campus.
Ah, E então, mas percebeste alguma coisa ou não?
Eu percebi-me sobretudo do percurso de Portugal e acho que este Mundial é para vencer. Quer dizer, jogar contra a Áustria, não quero ser muito mauzinho com a Áustria, mas a Áustria não é uma grande potência do futebol mundial. Pode ter uma boa geração e pode conseguir bons resultados. Relembramos que muitas vezes vemos equipas como o Japão, como Nigéria, Gana, Mali, conseguirem ser campeões do mundo sub-17. Acho que então, Portugal tem todas as hipóteses e a Áustria pode ser uma dessas surpresas. Mas neste momento, no momento T que estamos a falar, para mim, Portugal tem mais do que tudo para ser campeão do mundo. Agora, até agora, tenho muito a dizer, não era forçosamente uma equipa favorita. Frente à Áustria, eles vão ser favoritos. E os austríacos parece-me que gostam desse facto de não serem favoritos, porque a Áustria acabou por vencer por 2-0 a Itália, mas a Itália estava também reduzida, tinha um cartão vermelho, venceu também por 1-0 o Japão, que também tinha feito um percurso até agora muito bom.
E quem ganha Portugal?
Venceu 4-0 a Inglaterra. Quer dizer, desde a Inglaterra, Japão, e mesmo se as pessoas não acreditam, mas nessas categorias é Japão favoritos. E Itália, foram sempre não favoritos, não eram favoritos. Talvez nos oitavos, somente, é que eram, não é nos oitavos, nos meias, quartos, oitavos, nos 16avos de final, frente à Tunísia, talvez eram favoritos e aí venceram por 2-0. Mas a partir daí, eles nunca eram favoritos e conseguiram passo a passo.
Mas os outros eram favoritos. A Itália e a Inglaterra eram favoritos, por isso mesmo é que eles eliminam.
Pois, e vê-se então o resultado final, é que Portugal conseguiu, também Portugal não era forçosamente favorito frente ao Brasil, mesmo se os resultados até agora, mesmo assim Portugal tinha um certo favoritismo, mas houve os jogos mais complicados, contra a Bélgica, a derrota frente ao Japão, e se Portugal tivesse vencido o Japão, tinha terminado no primeiro lugar, e tinha ido para o outro lado.
Tinha para o outro lado.
E tinha ido defrontar a Áustria, logo nos quartos. Então, basicamente, não defrontámos a Áustria nos quartos, vamos defrontar agora na final, era um jogo que era óbvio desde o início da eliminação direta.
Henrique, tu viste alguma coisa dos miúdos ou não? Dos quininhas?
Não, só estive a seguir depois no Flashcore e não vi.
Não viste nenhum jogo de Portugal nem da França?
Sim, vi alguns jogos.
Ele está contra este campeonato.
Estás a falar deste jogo.
Diz a verdade, estás contra o capitão desta altura, devia ser no verão.
Sim,
e não agora.
Isto é outro debate mesmo, lá está. Para vão dizer que é como está no Qatar ou não, porque fazer um... Eu acho que está a passar, para quem não sabe que país está, é um torneio que vai passar mesmo sem sabor, sem nada.
Mas digam lá, ficam contentes se Portugal ganhar na quinta-feira?
Claro, sim, eu acho que a prova pode ter lugar em qualquer momento
campeão
da temporada.
Campeão da Europa, agora campeão do mundo.
Eu acho que não faz assim muita diferença para esta competição. Durante o verão, muitas vezes até é apagada, porque há ou europeu, ou mundial, ou era mundial dos clubes, ou outras provas que vêm-se juntar, como até um mundial ou um europeu feminino, começa a ter talvez mais importância até do que este mundial sub-17. Ainda nos lembramos do europeu 2000, de sub-17? Portugal venceu.
Sim. E quando é que contra foi? A França, 3-0.
E quando é que é a final?
Quinta-feira,
há jogos da Liga Europa.
Sim, sim.
Quer dizer que há 17, não, há jogos já depois.
Não, mas nesse ponto, até estou de acordo então, com o Henrique, neste ponto, quer dizer, uma final numa quinta-feira. Uma final numa quinta-feira? Pois. Sexta-feira à noite ou sábado?
Mas é que os miúdos têm aulas na segunda-feira, por isso.
Da quinta até segunda?
Tem que ver avião.
Só mais um diz, Henrique.
Não, é só... Para acrescentar um pouco, não
o teu
é,
sentimento.
Não é eu por estar contra esta competição, só que.
Já sei que a França foi eliminada pelo Brasil,
estás
contra o
Brasil. Basta ver os nomes. Não, há certos nomes, ok.
Mas Portugal vem vindo da França, deixa lá.
O último, o melhor jogador da competição em 2023, Paris Brunner. Alguém que sabe onde está o Paris Brunner?
Eu, por acaso, vi essa final frente à França e achei muito bom o Paris Brunner. E o Paris Brunner não está no Mónaco?
Está, pertence ao Mónaco. Agora está. Está perdido.
E desde jovens, dois anos depois...
Não, depois tu vais assim, o Veyron, que é o brasileiro, passou no Porto.
O Veyron.
Sim, o Veyron.
Sim, está atrás na ponta.
O Phil Foden, aí, ok, já começa a ser um nome. Kirishi Nkwalaki, não? Ah? A nigeriano. Pois sim, Iheanacho já é conhecido.
Sim, mas depois também a carreira também foi problemático.
Sim, mas tu tens, eu não sei se vocês já viram, de certeza que já viram alguns miúdos, mas há ali dois, três miúdos de Portugal que merecem o Anísio.
Dos franceses em 2023, tem um que está em Portugal, o Bastien Mapieu, que foi vice-campeão do mundo e está a jogar no Alverca. 11 jogos, aliás, já com o Alverca.
Já na primeira liga, já não é?
Exato. Tem o Noah Songui, o Noah Songui está no Paris FC.
Também houve Toni Kroos, Sete Fabregas, Com o cinema para um gol.
E na meia-final, só para voltar à Áustria, estou a ver aqui o nome do jogador que marcou o golo da Áustria. Acho que foi uma vingança sobre a Itália, porque ele se chama Johannes Matias Moser.
Tem nome italiano brasileiro.
Exatamente. Bom, em relação a alguns miúdos daqui, vocês estão atentos a... Houve algum miúdo que encheu o olho ou não? Nem por isso. Estava a falar do Anísio, também é um jogador do Porto que também joga muito, aparentemente tem jogado muito também.
Eu gostei muito do Matheus Mid.
É isso,
daqueles que também tinham participado nesse europeu. Acho que, se me recordo bem, era bem o guarda-redes também, que estava no...
Falhou o penalti hoje?
Sim, mas o guarda-redes é feito para defender, não é?
Ele
continuou no Braga, está no sub-23.
O Lino Maçã já vai falar disso, ao Marco, por causa do ele ter marcado penalti.
Eu não sei porque é que ele marcou o penalti.
O terceiro penalti, vai ali e falha.
Houve também o Daniel Banjaki, muitos apontam ele como uma promessa do lado direito do Benfica, se não estou em erro, do Benfica, lateral direito. E depois, pronto, veremos, sobretudo.
Sim, veremos. Aparentemente a força da equipa é o grupo. Vamos ouvir, temos...
Eu só sei que vais passar muita fruta. Vais passar muita fruta.
Porque não é muita, só 2 minutos.
Não, mas muita fruta. Maçãs, tens a lima.
A quinta.
E também vamos todos à quinta.
Então vamos lá, foi um trocadilho.
Vamos todos de cunha.
Vamos primeiro ouvir o Bino Maçãs, ele é o selecionador nacional, falou há instantes, que é com quem diz, depois do jogo dessa eliminatória, dessa meia-final, aliás, contra o Brasil, Bino Maçãs, técnico nacional, ao Canal 11 da Federação.
Eu não sou nada supersticioso, mas pronto, são alguns feelings que nós também vamos tendo. Mas independentemente disso, eu acho que é um prémio para a nossa equipa, por tudo o que tenho feito. Hoje foi um jogo de adultos, são miúdos de 17 anos, mas foi um jogo de adultos, taticamente, em termos daquilo que é a intensidade do jogo. Defensivamente estivemos também muito coesos. Acho que tivemos nós mais oportunidades até para poder marcar, faltou-nos definir ali um bocadinho melhor. E parabéns aos meus jogadores, mais um trabalho fantástico, depois de termos ganho o campeonato da Europa, já não vínhamos ao Mundial há tantos anos, e poder representar desta forma Portugal é de agradecer aos nossos miúdos pelo trabalho que fizeram, mas queremos fazer história, não é? Não queremos continuar por aqui, depois de chegarmos à final queremos tentar ganhar o jogo, e é isso que vamos fazer, porque será um feito também inédito, inesquecível aqui para os nossos jogadores poderem ser campeões da Europa e poder levar daqui um campeonato do mundo também, mas pesa assentos no chão, há recuperação para fazer e há um adversário muito difícil pela frente.
E não acho que se impõe esta pergunta, porque se calhar há uma certa altura em que viram o Romário pegar na bola e muitas questões pudessem fazer eventualmente. Isto deu-se a quê? O Romário acabou por bater uma das grandes penalidades quando ainda supostamente teriam jogadores para isso.
Pois, são esses feelings do treinador, porque nós batemos grandes penalidades todos os treinos e já vão aqui uns quantos treinos. Eu vou filtrando aqueles que acho que são mais seguros para os poder bater. E achei que o Romário, pelas indicações que nos deu, porque eles, os guarda-redes, também batem penaltis nos treinos, pelas indicações que me deu, que seria um dos batedores, ou pelo menos dos 5 iniciais, e foi isso. Independentemente de ele ter falhado, de termos ganho ou não, o trabalho que se tinha feito estava feito. Eu digo sempre isto, quando tu jogas uma meia-final deste nível, o teu trabalho está feito. Depois é a consequência nas grandes penalidades. É verdade que tem que haver frieza, caráter, personalidade, mas pode acontecer para um lado e para o outro, ainda bem que aconteceu para nós.
Que esta equipa é um caso de estudo. Penso que o Campeonato da Europa está na final do Campeonato do Mundo, e a personalidade e maturidade com que encaram os jogos, o que é que se diz? Qual é o orgulho de um treinador nacional ter estes jovens jogadores nas mãos?
Pois, há uma coisa muito importante, é que eles gostam de ouvir. Nós, quando preparamos os nossos jogos, sinto que eles conseguem absorver tudo o que nós queremos em termos estratégicos para aquele jogo. É muito mérito deles. Para além da qualidade, que eu venho sempre frisando, que nós temos qualidade, e quando temos bola, também temos bons princípios e conseguimos desconstruir aqui e ali defensivamente os adversários, e vamos sempre criando oportunidades e vamos fazendo golos. Mas o segredo para mim é sempre nestas competições a eliminar, é tu seres muito coeso defensivamente, porque quando és coeso, depois ofensivamente tu vais conseguir fazer coisas interessantes, porque nós temos qualidade para isso.
Obrigada, dá para festejar um bocadinho, Bino?
Dá, claro, dá, mas aquilo que eu disse, festejar é hoje, amanhã já estamos a pensar na recuperação, temos só um treino para preparar a Áustria e depois vamos à grande final.
Grande final que será na quinta-feira. Vamos também ouvir então Rafael Quintas, ele é o capitão da seleção das esquinas.
Sim, foram as características principais, revelam o que é o nosso futebol, o nosso povo, a nossa nação, o nosso país, e acho que estivemos muito bem nesse aspecto e conseguimos enfrentar o Brasil com uma grande coragem e confiança, principalmente.
O Vim dizia aqui que vocês querem continuar a fazer história, porque já fizeram, mas ainda assim, como é que vais recordar este dia? Foi um dia de muitas emoções, já tinham vivido estas grandes penalidades na altura, nas meias-finais do Campeonato da Europa, mas o Bernardo dizia-me que foi um dos melhores dias da vida dele.
Sim, é muito provável que tenha sido, tenho muitos dias muito bons, mas acho que sim, é um dos dias que fiquei mais feliz, ainda estou muito feliz, e agora é começar a preparar a final, uma Áustria muito difícil, e é isso, vamos descansar hoje, fechar agora, descansar durante a noite e aproveitar os dias que temos para treinar.
Sei que ainda vão começar essa preparação para a grande final, mas vão defrontar a Áustria, aliás. Venceu hoje 2-0 a seleção da Itália, uma seleção que vocês tinham defrontado nas meias finais do Campeonato da Europa. Mas o que é que esperas de uma final? Uma final é sempre uma final.
Uma final é sempre muito equilibrada. Tem duas equipas muito boas que trabalharam muito durante o campeonato, que estão prontas uma para a outra, de certeza. E vencerá quem tiver mais fresco, se calhar, quem tiver mais qualidade e calma nos momentos decisivos, e é isso que vamos tentar passar ao grupo.
Presidente, se me permites tratar-te assim, que balneário temos a esta altura?
Não sei, gostava de estar lá agora, mas deve estar incrível, e quero aproveitar com eles também.
E depois foi aproveitar, obviamente. Vamos ouvir agora Bernardo Lima, só falta mesmo ouvir o Bernardo Lima, que é um dos capitães também desta seleção nacional.
Estou sem palavras, acho que foi dos momentos mais especiais da minha vida, como foi no europeu. Eu falei com a equipa, disse-lhes a mesma coisa que lhes tinha dito no europeu, que pá, tranquilo, quem fosse bater, acontecesse o que acontecesse, tinha orgulho em toda a gente, apesar de se falhássemos ou ganhássemos. Correu bem, tivemos ali um susto com o Romário, mas depois de tudo o que nós fizemos até aqui, acho que foi a nossa recompensa.
Bernardo, olhando agora um bocadinho mais a frio para aquilo que foi o jogo nos 90 minutos, que lições é que tiras do jogo de Portugal, mas também do jogo do Brasil, porque 0-0 foram as grandes penalidades?
Acho que acima de tudo foi um grande jogo, acho que as duas equipas quiseram muito ganhar, soubemos sofrer, soubemos defender, soubemos atacar, soubemos gerir o jogo, os momentos de jogo, conseguimos perceber tudo, e acho que gerimos muito bem o jogo, e acho que isso foi o mais importante.
Bernardo, como um dos capitães, como é que olhas para esta equipa? Porque vocês são campeões de Europa, vocês estão na final do Campeonato do Mundo.
Tenho muito orgulho na minha equipa, mas acima de tudo o que nos caracteriza é a nossa humildade, porque apesar de tudo nunca nos metemos em bicos de pés e nunca nos achamos mais que alguém ou mais que qualquer equipa, e acho que é isso que nos distingue, é isso que nos faz ganhar e que nos faz crescer.
Em mais, estão as declarações ao Canal 11 da Federação, foi no final do encontro, ouvimos Rafael Quintas, Bernardo Lima e também Bino Maçães. Vamos fechar este capítulo sub-17 com o Marco.
Primeiro não me tinha percebido de uma coisa. Primeiro Mundial a 48.
Também aqui nos
48 equipas participaram neste Mundial. Isto significa que a Áustria consegue apurar-se para este Mundial sem nem ter participado no Europeu. Nem estava nas 8 equipas que tinham apuradas para o Europeu. Estamos aqui a ter um exemplo do que vai ser o próximo mundial também nos Estados Unidos. Uma competição bem grande, bem esticada, que os jogadores vão ter que estar bem preparados fisicamente. A Áustria nunca foi além da fase de grupos nos mundiais.
Portugal tinha feito
o melhor lugar, foi terceiro em 1989.
Portanto, já tinha feito uma meia final.
Exato, e uma pequena estatística para darem talvez mais força aos portugueses é que a Alemanha em 2023 foi campeã da Europa, vencendo a França na final. Portugal este ano foi campeão da Europa, vencendo a França na final, e Portugal foi...
Isso é importante do Henrique, ali a estatística,
está
ali
a chorar, Henrique.
Ali as, como é que é, as superstições é ali com o Henrique, não é? Bom, temos que avançar porque não temos tempo, não temos muito tempo.
Falaremos do título na próxima semana.
Sem dúvida, esperemos que sim, esperemos que sim. Ou do título ou do segundo lugar, bom, vamos lá, mas esperemos que seja...
Um ou outro, sim.
É preciso ter treino.
Vamos então falar da Liga dos Campeões, que começa amanhã a quinta jornada da fase de Liga. Vamos ouvir o José Mourinho, parte da conferência de imprensa que ele realizou foi há instantes, vamos ouvi-lo aos jornalistas. José Mourinho.
Acho que as duas equipas estão exatamente na mesma situação. Não me preocupei em perceber o calendário que o Ajax terá depois deste jogo, porque depois já não tem grande interesse nisso, mas este jogo é fundamental para as duas equipas. Obviamente que se calhar 9 pontos eventualmente poderiam ser suficientes, portanto uma equipa que perca amanhã o jogo ainda eventualmente terá matematicamente a esperança de se poder qualificar com 3 vitórias nos últimos 3 jogos, mas olhando para a nossa situação de um modo muito objetivo, os próximos 3 jogos não são propriamente jogos muito fáceis. Eu considero que amanhã é um jogo fundamental para nós ganharmos o jogo amanhã.
Queria perguntar em relação àquela mensagem que teve no último jogo, se era para espicaçar os jogadores de certa forma e se isso já só serviu algum efeito, e em relação àquilo que é um bocadinho a sua história, por exemplo, frente ao Ajax, o Mister ganhou todos os jogos que fez contra a equipa 7-7. O que eu queria perguntar é se esse legado, essa dimensão internacional que o Mister sempre teve, como é que a traz agora para uma realidade um bocadinho diferente dessa altura em que ganhou uma Liga Europa ao Ajax, em que estava a jogar meias finais de Champions e finais. Como é que estás essa experiência, essa realidade dessa altura para agora, num momento um bocadinho oposto e diferente, uma realidade completamente diferente também?
Olha, eu, a minha história, as estatísticas, sejam elas positivas ou negativas, eu considero sempre que não tem influência absolutamente nenhuma. Eu nem sabia que tinham sido 7. Lembravam que joguei a Europa League com o Manchester. Lembrava-me que cheguei aqui com o Real Madrid, não tinha a mínima noção que tinham sido 7 os jogos que eu tinha feito contra o Ajax. Não joga nada, amanhã não tem nada a ver uma coisa com a outra. Fixo-me no potencial do Ajax, que honestamente, olhando para os jogadores individualmente, tal como nós, não são equipa para 0 pontos depois de 4 jogos. Tento analisar a equipa que eles são, tento analisar aquilo que de bom não têm feito nos últimos jogos, mas aquilo que de bom podem fazer em qualquer momento, porque jogadores bons em qualquer momento podem fazer, e é nisso que eu me fixo relativamente à minha mensagem depois do jogo com o Atlético. Tenho aqui um jogador à minha esquerda que pode perfeitamente confirmar que tudo aquilo que eu disse na imprensa disse aos jogadores. Portanto, não vejo nenhum filme nisso, mas compreendo que vocês têm que debater e debater e debater, senão como é que vocês conseguem ter comentadores 23 horas e meia por dia em todos os canais televisivos? Têm que debater as coisas, mas a realidade é que para mim, para os jogadores, a coisa acabou ali. Foi uma mensagem que eu quis passar e que já está. Se você me perguntar se os últimos treinos foram bons, eu digo que sim. O de hoje foi muito bom, o de ontem também, mas tem sido assim desde que eu cheguei. Honestamente, eu, relativamente aos jogadores e relativamente à maneira como eles treinam, não tenho absolutamente nada a dizer negativo, todo o contrário. Portanto, aquilo que eu espero é que amanhã a equipa dê o seu máximo, que os jogadores estejam no máximo da sua concentração e da sua motivação. Acho que é uma questão de ganhar para poder ter esperança de nos qualificarmos, e mais importante do que essa motivação, não conheço nenhuma outra.
Ainda em relação a essa mensagem que teve depois do jogo com o Atlético da Taça de Portugal.
Vocês são teimosos, hein?
Disse que para alguns jogadores não lhe irem bater à porta a perguntar porque não jogam, e eu perguntava-lhe agora diretamente se um desses jogadores é o Ivanovic e algumas razões, se tem alguma razão pelas quais ele ainda não pegou destaque na equipa.
Sabes, quando vocês martelam sempre na mesma coisa, obviamente que não me agrada, mas é uma coisa que eu entendo. Quando vocês mentem, é uma coisa que me chateia profundamente. Se há jogador que trabalha muito, se há jogador que dá tudo, seja nos treinos, seja nos jogos, inclusive contra o Belenenses, posso perfeitamente dizer que a sua substituição não teve nada a ver com uma questão de atitude, é o Ivanovic. É um rapaz extraordinário que trabalha tanto, que as coisas não estão a sair obviamente bem, mas que é um rapaz extraordinário, intocável, sob o ponto de vista do profissionalismo. Uma coisa é comentar, outra coisa é inventar, e quando se inventa relativamente a jogadores que são por mim queridos, custa-me. custa-me e não gosto.
Já falamos muito das suas declarações no final do último jogo, mas queria pegar nisso novamente.
Again?
Sim, recentemente.
Oh, Deus do céu.
Recentemente criticou os jogadores várias vezes, jogos menos conseguidos. Não tem receio de que isso possa virar o balneário contra si? E pelas mesmas razões pergunto-lhe, sente que os jogadores do Benfica estão à altura do treinador?
O teu pai foi sempre simpático para ti, durante o teu crescimento, enquanto jovem, até transformares num adulto responsável. O teu pai foi sempre simpático para ti. Há fases? Exatamente, há fases. É exatamente isso.
Queria falar de Mano Silva, jogador que regressa à convocatória 10 meses depois da lesão grave que teve, perguntar-lhe como é que olha para este regresso do jogador, qual é o espaço que ele pode ter neste Benfica. Obrigado.
Primeiro que tudo, prazer em rever-te, que já há uns anos que não te via. O Manu não tem 90 minutos, obviamente que não começa o jogo, e mesmo os minutos que possa ter e que nos possa ajudar tem alguns condicionamentos. Se ele está convocado, não vem para fazer turismo, não vem para estar sentado no banco só para fazer número e bater palmas, vem porque pode jogar. Portanto, se nós tivermos necessidade que o Manu jogue, o Manu jogará. Agora, neste momento, ainda apresenta algumas limitações, não só relativamente à minutagem, mas também relativamente à intensidade do jogo, às mudanças de ritmo, à acumulação de momentos de intensidade alta. Aí ainda tem alguns problemas, mas pode jogar. A recuperação da lesão é total, está a trabalhar bem. É um jogador do qual nós precisamos, obviamente, para termos mais equilíbrio no plantel. E pronto, e é bem-vindo, e como eu dizia anteriormente, se está cá é porque nos pode ajudar.
Últimas duas questões em português para o Mister Record.
No último jogo deixou muitos elogios ao Rodrigo Rego. Queria perguntar-lhe, se ele que jogou ala esquerdo no Atlético, queria perguntar-lhe como é que pensa equacional numa linha de 4, e já agora, se depois da experiência no Restelo, se equaciona continuar com o sistema 3 centrais ou se pensa voltar à linha de 4 defesas?
Não pode, Rodrigo não pode jogar como lateral numa linha a 4. Nunca o fez, não são as suas características. Quando os jogadores vêm de baixo para cima, para a primeira equipa, tem que haver um transfer nos comportamentos que eles adquiriram. Nunca foi lateral e neste momento obviamente não tem condições de o ser. No futuro eventualmente sim, porque os jogadores, quando trabalham bem taticamente, vão crescendo, mas neste momento é um ala, tanto pela direita como pela esquerda, no sistema de 4 defesas, no sistema de 3 defesas, é um ala esquerdo, que é isso que ele tem feito ultimamente com o Veríssimo da equipa B, e bem. Jogou bem, sob o ponto de vista físico, também tem essa capacidade de poder jogar a alto nível, e pode jogar amanhã. O sistema amanhã não o quero, obviamente, dizer. O meu colega Grimm seguramente que gostaria de ter a certeza daquilo que nós vamos fazer. E estou convencido que o António Silva está congelado porque está o frio dos diabos lá fora.
Gostava de continuar no último jogo, mas para falar precisamente também do Rodrigo Rego, mas para falar também do Obrador, porque no último jogo apostou no Dedits no lado direito, onde fez a direito, e o Rodrigo Rego no lado esquerdo, um jogador habituado a pisar terrenos mais ofensivos, digamos assim. Tendo em conta isto, gostava de lhe perguntar em que ponto de evolução é que está o Rafael Obrador, porque está na comitiva, recentemente chegou por Espanha, mas desde o início da temporada só fez 2 jogos pelo Benfica. Gostava de lhe perguntar em que ponto de evolução é que ele está e o que é que tem faltado, ou o que é que falta para ser uma opção mais regular nas suas escolhas.
Jogou pela Espanha um jogo, salvo erro, contra o Liechtenstein, e não jogou no jogo seguinte, que era o jogo mais importante e mais difícil. O Rego ficou comigo, tivemos 2 semanas a trabalhar. O Obrador foi embora depois do jogo com o Casa Pia e só voltou 2 dias antes do jogo. Obviamente que é uma vantagem para quem fica, que é uma vantagem para quem está a trabalhar cada dia, principalmente para esta rapaziada jovem. Eu preciso de os ver, preciso de os ter, preciso de perceber aquilo que me podem dar e não dar. O Rafa é lateral a 4, é lateral a 4. Tem que crescer sob o ponto de vista defensivo, porque ainda tem algumas lacunas. Como nós começámos o jogo no Atlético, com 3 defesas e com alas ofensivos, o Rego está muito mais rutinado nisso. Vinha de 4 ou 5 jogos seguidos com o Veríssimo na equipa B a fazer essa função, e também lhe quis dar a oportunidade, porque se tu não dás oportunidades aos jogadores mais jovens, nunca sabes o que é que eles podem fazer ou não fazer. É sempre uma dúvida a maneira como eles reagem perante novos cenários, seja a nível da qualidade, seja a nível da intensidade do jogo. Mas tu tens que os meter, se não os metes não sabes. E eu achei que foi uma oportunidade boa para meter o Rodrigo e para tentar perceber se ele tinha condições para continuar connosco.
José Mourinho, essencial da conferência de imprensa, foi ao início da noite, antes de começar a emissão, tivemos a ouvir o José Mourinho. O jogo é amanhã, 18h45, e frente a frente vão estar as duas, pode dizer-se, não é? As duas piores equipas, pelo menos desta fase de liga, 4 jogos, 4 derrotas. Alguém quer falar alguma coisa sobre o Benfica e o Ajax? Henrique?
Será que há um prémio para saber quem vai ficar no último lugar, não?
Porque... não sei.
Não, tem que haver uma reação, claramente, do Benfica ter de mostrar.
Mas que o Ajax, se calhar, também pensa igual. O Ajax também.
Sim, mas são dois grandes clubes que, históricos do futebol mundial, e não podem ficar assim a 0 pontos. É inacreditável de haver assim uma situação desta. Por isso, o Benfica tem que demonstrar que vai para pelo menos marcar e enfrentar uma equipa que está também no seu melhor momento. E o Benfica também tem de mostrar que é o Benfica, simplesmente, e ele é para ganhar.
Marco, queres completar aí?
Sobre o facto de ser contra o Ajax. O Ajax está numa situação bem pior. Está no 6º lugar do campeonato. O campeonato neerlandês é um pouco como o campeonato português, PSV, Feyenoord e Ajax. O Ajax está no 6º lugar, quer dizer que neste momento estaria no nível, se fosse o Benfica, talvez mesmo atrás do Braga, que começou muito mal o campeonato. O Ajax perdeu os 3 últimos jogos na Liga dos Campeões, 3-0 contra o Todo-Poderoso, toda a gente sabe, não, já não passam a fase de grupo, já está no tempo Galatasaray. Perderam 2-1 frente ao Utrecht, que empatou, certo, contra o Porto na Liga Europa, e perdeu 2-1 contra o Excelsior neste fim de semana. Sinceramente, eu já tinha dito isso, é verdade, com o Newcastle e com o último adversário do Benfica,
o
Bayer Leverkusen, que tinha tido muitos problemas na Liga dos Campeões, mas no campeonato até tinha tido resultados mais razoáveis. Mas isto ainda é pior, quer dizer, batemos no fundo. E o Benfica, eu acho que ainda não bateu completamente no fundo, porque o Benfica ainda está no 3º lugar do campeonato, porque ainda conseguiu apurar-se para a taça, ainda não bateu tanto no fundo. Será, como tu dizes, o momento em que o Ajax se volta a erguer e o Benfica é que bate mesmo agora no fundo?
Espero que não.
Mas pode ser, pode
todos
ser.
Nós,
porque, sinceramente, quando soube o discurso do José Mourinho, estou muito preocupado. Estou muito preocupado porque ele não está a acreditar, ou pelo menos não mostra que acredita na sua equipa. Quer dizer, novamente, quando estava com o Fenerbahçe, jogou contra uma equipa incrível que era o Benfica.
Tinha muitas soluções.
Exato, tinha enormes soluções e ele não tinha ninguém. Mas ele nunca tem ninguém. No Fenerbahçe não tinha ninguém. E acaba por sair. Chega o Benfica, não tem ninguém. E acho que é uma falta de respeito. Ele pode ser o melhor treinador, ou foi o melhor treinador, mas é uma falta de respeito monumental contra o Rafael Obrador. Ah, mas ele jogou contra o Liechtenstein. Mas ele foi chamado pela seleção espanhola. Mas estamos a falar de qual seleção? De uma seleção que já foi várias vezes campeão do mundo, que já foi várias vezes campeão da Europa, que foi à final da Liga das Nações com Portugal. Ok, é o Sub-21, mas Portugal pode ser guerreiro de tantos títulos também como a Espanha em Sub-21. E ele é titular com essa seleção, mesmo contra o Liechtenstein. Então vamos dizer, o João Cancelo foi titular contra a Arménia. Então não vale nada. Quer dizer, não podemos olhar para o adversário, temos que olhar para a equipa que ele representou. Representa a Espanha. Nós tivemos Grimaldo, tivemos Carreras, um foi para o Bayer Leverkusen, o outro foi para o Real Madrid, e temos o Obrador. Porquê que ele não testa o rapaz? Não estou a perceber. Parece que é, em francês diz la tête de Turc, do José Mourinho, que é, foi um jogador que trouxeram, ele não quer. Tem o Dalo, mas eu não entendo porque é que ele está assim a atacar um jovem jogador de 21 anos que não fez nada a ninguém, fez até uma boa temporada o ano passado, não sei se estava no Celta ou no Corunha, fez uma boa temporada e ele não para de estar a criticar este tipo de jogadores, não percebo. E não tem ninguém. Então não tem ninguém, então é melhor o Benfica sair dali dos campeões e pronto, já está. Para que vamos estar aqui a nos chatear, a comentar todas as semanas, se para o José Mourinho não tem nenhum interesse? Até para ele diz que a equipa na taça contra o Atlético vence 2-0 e ele disse, se pudesse no fim da primeira parte, mudava os novos jogadores. Mas quem errou? Quem é que fez o 11?
Quer dizer, ficavam lá dois.
Exato.
E quais são deles?
Quais são? Mas quem é que compôs o 11? Eu volto a repetir. Eu gosto deste momento.
Foi o Lange que fez aqui.
Parece-me a mim. Mas o 11 não. O 11 que estava contra o Atlético, não. Eu não estou a perceber como é que um treinador coloca os 11 lá e depois, no fim da primeira parte, diz eu trocaria os 9. Mas quem foi que os colocou lá? Foste tu. Para ti eram os melhores. E depois já não são os melhores? Por 45 minutos menos bons? Eu não estou a perceber muito bem a tática que está a utilizar o Mourinho para puxar com os jogadores. E agora vem com aquela nova ideia, que não é nenhuma revolucionária, com três centrais. O Benfica já utilizou isso várias vezes e também não é tática
não,
para o Benfica.
Não resulta. Mas não achas que não é a altura para ele falar assim contra os seus jogadores? É quase.
Mas se calhar querias espicaçar um bocadinho os jogadores, não é?
Mas, não, antes de um jogo importante como este, não se deve falar assim. Qualquer empregado, qualquer patrão ou qualquer empregado não gosta que o patrão vá criticar um empregado assim. Quer dizer que o próximo jogo vai ser pior.
O Sadakova estava e continua lesionado, mas continua a jogar. O selecionador ucraniano disse que ele tem uma lesão grave. E o Benfica vem desvalorizado. Não, mas ele ainda pode jogar. Até arrebentar, desculpem um termo, até arrebentar pode. Ah, ok. Luque Bacchio. Quantos meses vai ficar o Luque Bacchio fora? Operação.
Até
o único extremo, um bocadinho desequilibrador sobre o lado direito, está lesionado. É o Manu Silva, o médio que vai chegar, que vai regressar de lesão, que vai trazer isso. Não sei, isto está a ser muito preocupante quando vejo que de vez em quando ele não efetua. Contra o Atlético não estava satisfeito da equipa. Efetuou as cinco trocas. Contra outras equipas, por exemplo, como entrou o Bayern Leverkusen, faz-me uma troca. Então a equipa estava a jogar super bem para ele não fazer trocas. Quando faz trocas é porque não está contente. Quando não faz, também é porque não está contente. Eu este discurso não percebo. Olha, para mim, o José Mourinho neste momento fala como o Luís Henrique. Não percebo nada. Só que o Luís Henrique no ano passado
foi
uma Liga dos Campeões com o PSG. Não sei, eu sinceramente fico muito desiludido com esta equipa, não forçosamente com o José Mourinho, e muitos dizem em Portugal, li as várias manchetes quando eu estive, que Rui Costa talvez conseguiu vencer estas eleições graças à contratação do José Mourinho, porque ainda tem, exato, tem muita hora ainda à volta dele do que foi o José Mourinho. Mas neste momento o discurso não vai, a equipa não joga nada, só derrotas.
Depois, não sei se é a minha sensação, mas bom, claro que no, o regresso do José Mourinho em Portugal não, para mim não deve ser certo, não bate. Só que eu acho que até o discurso já mudou desde, a partir das eleições e agora que estão feitas. Eu acho que o discurso também do José Mourinho já mudou. Quer dizer que o Mourinho já regressou um pouco as suas manias, as suas picadias. Há uma coisa que para mim é perigoso. É perigoso neste momento porque, ok, o José Mourinho vai pedir reforços, vai pedir talvez mais, mas não sei se vai funcionar. Porque até faz-me lembrar uma entrevista que feita ao Dembaba, que era o jogador que ele tinha no Chelsea. Ele falou num episódio, justamente, onde o José Mourinho fechou toda a gente no balneário. Passou algumas imagens assim muito feias do plantel, sem dizer nada. Mas também ele confessou que são meios talvez passados, quer dizer que são meios que não funcionam com a nova geração. Eu concordo, eu acho que o José Mourinho já não consegue liderar com esta nova geração de jogadores que picar, ok? Mas não dura. É preciso ter também jogadores mais experientes, mais com esta vontade de ganhar, com esta raça de vencer. Eu não sei se o plantel do Benfica tem este tipo de jogadores, além talvez do Otamendi, o resto, não sei.
Uma nota rápida, Manuel, sobre o Obrador, para terminar com o Obrador, porque queria dizer uma coisinha. O ano passado, então, jogou 33 jogos com o Coruña. O Coruña, se não estou a errar, está na 2ª Divisão Espanhola. Jogou, então, esse jogo, não foi contra o Liechtenstein. Ainda por cima, o José Mourinho, parece-me que então, não viu os jogos dos jogadores deles. Não foi contra o Liechtenstein, foi contra o San Marino. Foi 7-0 que venceu a Espanha. Passe decisivo do Rafael Obrador. Em outubro, jogou contra a Finlândia. Também com o Sub-21, jogou também contra o Kosovo, contra o Chipre, sempre com a seleção espanhola. Com o Benfica, entrou na vitória por 3-0 frente ao Tondela. Quer dizer, este rapaz, quando joga, só ganha. Então é por isso que o José Mourinho não quer na equipa.
Muito bem, vamos avançar na emissão. Já voltaremos a falar da Liga dos Campeões, mas agora temos por imperativos de calendário de disponibilidade, por assim dizer. Já temos, vamos falar agora um bocadinho de rugby. Vamos falar com o selecionador nacional, e que convidado, Simon Menix, já está connosco. Salut Simon, merci d'être...
Bonsoir.
Bonsoir, bienvenue à la tribune. Je crois que c'est la deuxième fois, hein. Merci, oui. Simon. Simon, on commence par un petit bilan des trois matchs là du Portugal aux Lobos, une défaite, deux victoires. Qu'est-ce qu'on peut dire, Simon?
Oui, c'est un peu mitigé, forcément. Les premiers matchs contre l'Uruguay, qui est un match important pour nous, avec les tirages de sort pour les Coupes du Monde qui va faire le 3 décembre. C'est important vraiment pour nous. On a essayé de faire équipe à force, on a gagné ce match et grimper dans le classement mondial pour essayer d'être dans le troisième chapeau. Mais bon, ce n'est pas le cas. Et on reste dans le quatrième, qui l'objectif était clair. On savait si on gagne ce match, on donne une très bonne opportunité de rester dans le troisième. Mais bon, la performance était... Pas assez bon contre une équipe qui a progressé beaucoup depuis 2019, parce qu'ils ont enchaîné un troisième Coupe du Monde du filet, si je ne trompe pas, même peut-être 2015. C'est un pays qui est très bien organisé aujourd'hui avec une équipe qui est solide. Et nous, on était, ouais, juste par la hauteur de cette challenge-là, cette journée. Si on a joué Uruguay le troisième match sur la série, je pense que la progression on a été fait. Et tout ça, on a été largement capable peut-être gagner ce match. Mais bon, pas d'excuse. À ce moment-là, on n'était pas assez bon. Et après Hong Kong, qui est aussi qualifié pour la Coupe du Monde, je pense que c'est fini 58-12, si mon mémoire est correcte. Et là, c'est une performance. On a vu toute la qualité de ce groupe de Portugal, avec un style de rugby qui correspond bien à notre travail. Et le dernier match contre une équipe très solide, le Canada, qui a été fait, qui a qualifié facilement pour la Coupe du Monde, ont battu les États-Unis, et vraiment une très, très solide équipe, physiquement très fort. Et on a fait une performance on a montré pas mal de caractère et une résilience, surtout, qui fait plaisir quand on a gagné cette match à Coimbra.
Justement, c'était important aussi d'avoir différents styles, enfin, différents adversaires pour justement se jauger avant 2027.
Wow, c'est certain pour moi. Depuis que j'ai pris cette poste en 2024, j'ai joué contre les Afriques du Sud, Irlande et aussi l'Écosse. Ouais, c'est trois équipes top 8 mondiales. Et là, c'est pas grand-chose pour nous, honnêtement. Ça fait plaisir. C'est une expérience à Bloemfontein devant 60 000 personnes pour ce groupe de Portugal. C'est une expérience que personne ne va oublier, ni à Murrayfield, encore 60 000 personnes, une expérience formidable. Beaucoup moins quand on jouait à la maison contre une équipe d'Irlande qui met à 100 points sur nous. C'est beaucoup mieux, on joue les équipes pour moi qui... Si je vois le classement mondial aujourd'hui, je vais dire entre le troisième chapeau, surtout le style de Georgia, l'Espagnol, Chili, Uruguay, parce que ces pays comme ça, ils sont plein temps, groupe professionnel, et nous, on était loin de ça encore. So, on était loin derrière l'organisation de ces pays comme ça, qui tout le monde a été progressé. Et ça, c'est le gros challenge devant nous comme équipe et surtout pour la fédération. Comment on va faire pour rivaliser avec ça? Parce que tout le monde avance. Maintenant, l'Espagnol, si je ne trompe pas, ils sont 27 joueurs plein temps. Comme je dis, Chili et Uruguay, depuis les années, ils sont en excès. Ils jouent 80, 90 à 5 fois dans l'année. Et pour nous, c'est toujours une bataille. Et c'est la bataille que Portugal connaît bien et qui est bien répondu de cette bataille en 2023. Mais bon, et la progression de les pays aujourd'hui, c'est pour trouver la solution et pour trouver, pour être aligné le plus vite possible.
Ouais, on sent qu'en tout cas, il n'y a pas que le Portugal qui progresse, que j'ai même en tête l'exemple de la Belgique, même qui a manqué de peu la qualification pour la Coupe du Monde. C'était assez important aussi, voilà, pour le Portugal de continuer d'être le leader de, va dire, de cette deuxième partie, notamment en Europe.
Oui, moi je pense que l'exemple pour nous en Europe s'est fait par la Géorgie depuis des années avec les Black Lions, qui, bien entendu, la finance et tout ça, c'est toujours une question et on n'a pas de réponse aujourd'hui pour rivaliser avec eux, surtout avec le financier par le gouvernement et tout ça en Géorgie. Mais quand on voit la progression, c'est de le travail fait sur place. Le challenge pour nous était qu'est-ce qu'on était capable de faire. Et nous, cette année, on a mis un gros travail, un investissement, le temps avec la Lusitanos, qui est un très, très jeune groupe, joue à Portugal. Et le travail était vraiment bien. Et on a vu ce week-end le moins 20 qui gagnait les championnats européens. Et ça, c'est avec pas mal de joueurs qui jouent pour le Lusitanos. Ça fait plaisir de voir. Et là, j'ai 5 joueurs qui font le premier match international dans cette période, dans ces 3 derniers matchs. Et on a le joueur très jeune qui nous on découvre aussi comme staff. Et je pense que les arguments ils sont là pour vraiment cet investissement qu'il fait. Et je sais, c'est le côté économique, c'est surtout, c'est pas mon truc à parler, mais juste pour si on est capable de faire une équipe style de semi-professionnel qui passe à la base à Lisbonne, ça va être énorme pour la progression pour nous, pour l'équipe nationale, pour la suite. Et ça, c'est, je pense, le challenge pour tout le monde de la fédération qui essaie au maximum pour mettre ça en place.
Justement, c'est ça, c'est de profiter de la prochaine année pour faire grandir, donner de l'expérience justement à ces jeunes talents qui arrivent. Vous l'avez bien dit, les U20 qui ont encore été champions d'Europe, de voir vraiment tous ces jeunes talents et de profiter de cette année d'expérience avant de penser à l'Australie.
Oui, et c'est le jeune joueur qui joue en Portugal et aussi qui joue en France. Et ça fait partie de la richesse de la culture de le rugby portugais. Et maintenant, je sais, c'est un très bon travail fait par la Portuguese community en France. Et qui vraiment qui aide nous, on a identifié le jeune joueur, même à partir de l'âge de 14, 15 ans, et ça c'est important, de cette network portugais qui est mondiale. C'est pas juste en France, forcément. On a été accès à des infos de certains joueurs en Afrique du Sud, exemple, et ça c'est très bien, c'est aide-nous énormément pour identifier ces jeunes talents. Et maintenant, pour on est capable de réunir plus souvent ces talents et travailler ensemble pour faire améliorer le rugby. Parce que, comme j'ai dit, on a été beaucoup payés qui beaucoup mieux financés de nous et pour l'instant. Mais bon, c'est important. Nous, on reste attachés à cette wagon-là. On n'a pas perdu à cause de cette finance et tout ça. Tout le monde travaille ensemble, on essaie d'être dans le même sens. Parce qu'on sait que le talent est là pour l'équipe de Portugal.
Alors, il y a eu l'Afrique du Sud, il y a eu l'Écosse, il y a eu l'Irlande. Est-ce qu'il y a encore un gros qui va être au programme de l'année 2026?
Non, j'espère. honnêtement, j'espère non. Pas un truc de une nation de tier 1.
Pas la France, parce... pour voir les Portugais.
Non. Je vais laisser la France tranquille et j'espère qu'ils vont laisser nous tranquille. À cette période-là, on a été vraiment pris la décision. de fait un reset après bah, surtout vers cet été-là. On a joué un seul match et là on a en reconstruction de tout. Moi j'y ai dit en besoin avec avec la direction, on a décidé de vraiment traiter plutôt comme développement le 2025-26 un peu dans les prochains 6 mois. On travaille pour développer notre jeune joueur et traiter comme un programme pas du tout dans la performance et le résultat parce que on n'était pas du tout en place pour faire. C'est les actualités, on était faible dans pas mal de positions, on était faible quand j'ai fait la comparaison physique sur le result, le test physique et tout ça. Et on a fait un gros travail dessus et l'amélioration, je vois déjà après 4 ou 5 mois, je trouve les joueurs sont très bien investis, les résultats sont très positifs. Et on fait sur le bon sens. Ça demande un investissement énorme de tout le monde pour la quantité de travail et tout ça, parce qu'on connaît bien notre jeu, ils ne sont pas plein temps professionnels. Et, mais bon, les sacrifices qu'il fait pour l'instant, mon côté comme manager et entraîneur, j'apprécie énormément les efforts. Parce que je sais bien si on souhaite exister pour vraiment continuer à 200%, donc qu'est-ce qu'on fait? Et ce développement, je pense que ça va basculer, j'espère, dans le prochain, dans 2026, avec le début de la Nations Cup. Et nous, on va jouer contre les équipes qui sont classées entre 12 et 24e mondial, avec 6 matchs, une tournée de 3 semaines en juillet, Amérique du Nord, et après, 3 matchs à la maison en novembre. Je pense que c'est la préparation idéale. Et bien entendu, avec le REC devant nous, février-mars. So on a un calendrier chargé avec 11 international perspectives en 2026. Et ça donne une très bonne optique pour nous pour préparer la Coupe du Monde 2027.
Simon Menix, merci beaucoup d'être passé à la tribune. Merci. On va bien sûr continuer à accompagner cette sélection au Globe, avec vous, bien sûr. Et à très bientôt, à très vite.
Merci beaucoup. Et bonne soirée.
Bonne soirée. Merci, Simon Menix, au Sélecionador Nacional de Rugby. Sim, Eric Dias.
Sim, enquanto Portugal, a seleção portuguesa não passa aí em França, deixa-me só apontar que eles vão jogar na Bélgica dia 7 de fevereiro do próximo ano, por isso. Para quem está curioso de ir ver a seleção Os Lobos, é na Bélgica, dia 7 de fevereiro de 2026.
Muito bem, nós vamos fazer aqui só uma pequena pausa, já voltamos a falar de futebol, já vamos regressar ao futebol, vamos falar de Taça de Portugal, vamos falar também ainda da Liga dos Campeões, a não perder, a Liga dos Campeões masculina e feminina e também de Taça de Portugal. Até já.